Lista de presença dos vereadores no dia 7 de outubro de 2019, 31ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos. João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Praxedes.
Presente.
Magali de Matos Verde.
Presente.
Reinaldo Pedroso. Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 31ª sessão ordinária do ano de 2019. Solicito ao vereador João Luiz Poço Moreno que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vê a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilmente. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ele virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada, então, a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 181, Moreira Salles, 4 de outubro de 2019, prezados senhores, servimos do presente para encaminhar a vossa senhoria a prestação de contas do mês de setembro de 2019. Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário. Atenciosamente, Luana Marchesone do Prado, secretária municipal de assistência social, e Luiz Sancho Parra, coordenador do CRAS. O relatório do mês de setembro de 2019 fica à disposição dos senhores na secretaria. Emater, ofício de número 5. Senhor presidente, assunto, relatório quadrimestral 2019. Através desse, apresentamos a Vossa Excelência uma via do relatório quadrimestral, período 1º de janeiro a 31 de agosto de 2019, executado por essa equipe municipal, em consonância ao compromisso firmado com esse município através do termo de cooperação técnico. No ensejo, lembramos que o presente relatório é parte integrante do termo de cooperação acima mencionado, sendo entregue no final de cada quadrimestre, para apreciação do Legislativo Executivo Municipal. Atenciosamente, Márcio Perim, responsável local, Instituto Emater Moreira Salles. Então, companheiros, aqui está o relatório do plano de trabalho do segundo quadrimestre de 2019 e fica à disposição dos senhores na secretaria. Requerimento de número 41 do vereador João Luiz Poço Moreno, solicitando as seguintes informações, que sejam prestadas informações acerca da obra da ponte da Rapadura, informando o que segue. Existe um prazo para início da execução da obra? Foram adquiridas as vigas para execução da obra? Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento dos vereadores, bem como para dar andamento na obra urgentemente, tendo em vista que o estado da ponte é ruim, com risco de desabar. Requerimento de número 42, dos vereadores Manuel Olímpio Maia dos Santos, João Luiz Poço Moreno e Luiz Reinaldo Martins, solicitando as seguintes informações, que sejam prestadas informações enviados documentos detalhados em CD ou pendrive referentes à prestação de conta da Esposale 2019. Produtores envolvidos, destacando quais as atividades e responsabilidades de cada uma das empresas citadas. Contratos e processos licitatórios, shows, barracas, barraca do asilo e outras, estacionamento, praça de alimentação, camarotes, parque de diversões, banheiros químicos, palcos, rodeios e arquibancada, e demais despesas relacionadas na prestação de contas. Relação de patrocinadores e valores recebidos, total gasto com a festa detalhando as despesas. Justificativa para fiscalização dos gastos e atos públicos. Indicação 207, do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que sejam tomadas devidas providências no tocante à realização de reparos no asfalto das ruas e avenidas que foram danificadas após a execução da obra de implantação da rede de esgoto. Especificamente, no trecho da Avenida Fortaleza, cruzamento com a Rua José Jacinto, no trecho da Avenida Fortaleza, cruzamento com a Rua Alípio Abraão. Justificativa. Houve a realização da implantação da rede de esgoto, mas não houve a finalização do serviço de reparo do asfalto que foi danificado com a execução da obra. Devido a isso, os munícipes solicitam que sejam realizados os reparos necessários. Indicação de número 208 da vereadora Luzia Rufino Praxedes. Pede à administração pública que seja realizado o recape asfáltico com fresas nas ruas e avenida do bairro Vila São José. Justificativa. A pavimentação já é desejada pelos moradores do bairro há vários anos, sem contar que irá beneficiar diversos moradores que residem no bairro, melhorando a qualidade de vida e deixando o ambiente mais agradável para o trânsito de pessoas e veículos. Indicação de número 209 do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede à administração pública que seja construído um parquinho infantil para as crianças no bosque próximo ao Complexo Esportivo Eduardo Monte. A construção de um parquinho com brinquedos dará às crianças um local para brincarem e se divertirem, tendo em vista que se trata de um ambiente agradável para passar a tarde com a família. Indicação de número 210 do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede à administração pública que seja realizado um estudo e implantado no município a prestação de serviço para fornecimento de gavetas de sepultamento a preço acessível a toda a população. Atualmente, o município não fornece a gaveta para sepultamento, o que causa enormes transtornos aos familiares do falecido, que têm que procurar referida gaveta no comércio particular, se submetendo a pagar preços que variam de R$ 1.300 a R$ 1.500, sendo que, segundo estudos e orçamentos já realizados, o município poderia disponibilizar no cemitério a referida gaveta para o sepultamento a um preço estimado de R$ 300. Justificativa. Referidos serviços no ato do sepultamento são necessários para dar um conforto maior para os familiares e evitar possíveis aproveitamentos e superfaturamentos de empresas particulares neste momento difícil. Indicação 211, dos vereadores Reinaldo Pedroso, Everton Batista Adão e da vereadora Magali de Matos Berti. Pede à administração pública que seja providenciada a construção de uma área coberta na entrada do barracão da terceira idade, do Distrito de Paraná do Oeste. Justificativa, evitar que as pessoas fiquem ao sol ou na chuva em dias que o barracão recebe várias pessoas para eventos, bem como deixar o ambiente mais agradável. Indicação de número 212 dos vereadores Everton Batista Adão e Reinaldo Pedroso. Pede à administração pública que seja providenciada uma reforma em geral na capela mortuária do distrito de Paraná do Oeste, bem como a construção de uma área coberta no mesmo local. Justificativa. A presente indicação visa uma reforma em geral de alguns espaços deteriorados, pintura geral, substituição das lâmpadas queimadas e a área coberta visa colocar as pessoas que estão do lado de fora da capela para que não fiquem no sol ou chuva, além de deixar o ambiente mais confortável possivelmente para as famílias que estão de luto por perderem seus entes queridos. Por fim, indicação de número 213 do vereador Tiago Albano Melo. Pede à administração pública que seja dado continuidade nos trâmites para a colocação do nome do senhor Mário Marques no Centro Cultural do município, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito Municipal. Justificativa. Houve projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito, mas até o presente momento não foi colocado o nome do senhor Mário Marques no Centro de Cultura, se fazendo necessária a colocação do mesmo. Seria, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes que nos acompanham, a matéria do expediente.
Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador escrito no pequeno expediente, passamos então agora para a lista do grande expediente. Como primeiro orador escrito, vereador Tiago Albano Melo. Com a palavra, vereador Tiago.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Everton, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os funcionários aqui hoje, o público que se faz presente e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, entrei com a indicação hoje, mas primeiramente queria parabenizar todas as indicações, os requerimentos estão aqui nessa hoje, o trabalho dos vereadores que se faz aqui presente. Alô? Parabenizando todos, então. Fiz uma indicação que já foi passada aqui pelo trâmite dessa casa e deu tudo certo, graças a Deus. Foi homologada aí pelo prefeito, mas que seja colocado, né? Como que se foi colocado aqui os painéis aqui com nomes no Centro de Eventos Fátima Ozanã e que seja colocado também na Casa da Cultura também. O mesmo painel que foi colocado aqui, que seja colocado algum tipo de identificação, né? A gente pede aí ao prefeito que, como foi aprovado, né, que ele dê sequência aí a esse nome na Casa da Cultura, que já é o nome, mas até agora não foi colocado ainda no seu devido lugar. Então a gente vem fazer essa cobrança aqui ao prefeito, esperamos aí que ele possa atender, não essa indicação, que ele possa atender o projeto que foi realizado e os trâmites aqui nessa casa. Só vem aí a lembrar aí o prefeito. Senhor presidente, queria pedir para você também que tomasse cuidado aqui nessa casa, que desde o começo do ano eu estou vendo aqui, avaliando aqui, muitas indicações nossas que estão sendo colocadas aí por outros vereadores, que foi feito já há 3-4 meses atrás, está sendo tudo colocando aí à tona aí de novo. Acho que não espera nem um ano para colocar, presidente. As indicações estão sendo aí tudo remanejado aí, colocado aí as mesmas indicações de outros vereadores. Nem são as indicações que a gente, que os mesmos vereadores tá fazendo da indicação deles. São indicações de outros vereadores. A gente tem que ver, presidente, que tem que ter um trâmite de espera para que o prefeito possa atender. Antes mesmo dele responder, acho que 6 meses, né, João? Nem um ano, 6 meses, a gente já está fazendo uma nova indicação. Eu acho que é um ano, mas o João está falando que é 6 meses, eu acho que é um ano. Então fica aí para que o senhor coloque aqui nessa casa de leis, que coloque essa lei para funcionar aqui nessa casa. Que o vereador faça uma indicação hoje e que se possa ser feito só o ano que vem, né? Que seja respeitada aí as indicações nossas aí, por perante aí a legibilidade da Câmara. Então a gente pede aí a você que leve aí ao nosso funcionário aí essa questão, né? E que nós também podemos respeitar, né, as indicações de todos os companheiros. Eu tento respeitar, se em algum momento eu fiz a indicação sobre outras indicações, peço que os vereadores falem para mim que eu corto a minha indicação, né? Eu acho que está se repetindo muito e está passando por cima aí, e fica chato isso aí para todos os vereadores. Eu queria que, eu estive acompanhando os trabalhos do nosso prefeito, do Rafael, junto à base nossa, que faz parte também, estive avaliando aí alguns deputados aí nessa Expo Salles, deputados, alguns secretários que estão aí e que estão trabalhando, e que realmente teve vereadores aqui, teve o prefeito que ficou órfão aí de deputado, mas eu queria parabenizar o Rafael, o prefeito nosso Rafael, por ter tomado um caminho bom, um caminho certo em escolhas de deputado. A gente vê que o nosso município não parou, apesar do que aconteceu, com a apoio do Osmar Serraglo, que foi um deputado que o Rafael apoiou, mas que o município nosso não parou. Ele escolheu uns deputados que deu recurso para o nosso município, pessoas que vêm apoiar o nosso município. Tantas coisas foram colocadas aí em nosso município, que a gente viu algumas sequências, algumas já estão dando fruto e resultado. O asfalto ali da São José, vai ser feito o asfalto também da Avenida Belém. A gente vê tantas coisas acontecendo no nosso município através de pessoas que estão chegando, alguns deputados que deixaram aí as marcas, que saíram, mas estão deixaram a marca. Mas o importante, presidente, o importante, vereadores, é que o nosso município hoje se encontra com deputados que vêm aí a trabalhar para o nosso município e que deixou o nosso município à altura. A gente vê aí a soma de valores aí, de deputados que eles vêm, estão fazendo o papel deles, né? Alguns são secretários, outros já são deputados, mas que estão fazendo um belíssimo papel aí, e fruto disso a gente tem que parabenizar o nosso prefeito, que faz um trabalho aí de excelência aí do nosso município, mesmo com as dificuldades que teve, né, com essa eleição, perdendo aí os seus apoios políticos. E vejo aqui alguns vereadores que estão procurando o caminho, estão se juntando aí com o prefeito. Eu acho que o caminho é esse, e vocês só têm a somar, né, com o apoio do Rafael aí, junto com esses deputados, que o nosso município vai ser bem contemplado aí com as emendas aí, tanto federais como estaduais. Então, parabenizar o Rafael por causa disso aí. Queria fazer um comentário também sobre a cavalgada. Ela foi trocada de data, de mês, né? Nós sabemos aqui que vai cair junto com o concurso público de Moreira, mas ela foi decidida agora a partir desse mês, no dia 27. Então é importantíssimo que a gente possa aí estar fazendo a divulgação dessa cavalgada. Não chocou, não bateu data com nenhuma outra cavalgada regional, né? A gente fica feliz por causa disso. Não tinha outras datas no mês de novembro, mas tinha essa data, antecipar ela para que pudesse acontecer. Feliz porque já foi decidido antes, né? Isso dá tempo das pessoas se prepararem, dá tempo de fazer uma divulgação legal, né? E tomara Deus que possamos aí fazer uma belíssima cavalgada aí no nosso município. Então a gente tem que divulgar, né? Dia 27 de outubro agora, Cavalgada Cultural de Moreira Salles. Então a gente fica aí, convida todos vocês aí, que vocês se preparem aí, o pessoal do Moreira já está se preparando, faz algum tempo já, né? Todos os secretários, o prefeito, já estão se preparando, cada um com a tua respectiva trabalho no parque aqui de exposição, no parque, no trajeto e algumas outras coisas de divulgação. Então a gente parabeniza aí e queria até convidar, né, fazendo essa divulgação para que todos pudessem fazer essa divulgação ampla, né, que a gente pudesse fazer uma bela cavalgada no nosso município. Queria falar alguma coisa sobre a festa, não tive aqui semana passada, mas eu vi alguns vereadores fazendo algumas críticas e alguns elogios também. Eu quero deixar uma crítica aqui também, mas a gente tem que melhorar para o ano que vem sobre a questão do segurança. Eu acho que não dá para tratar a nossa população do jeito que foi tratada, em alguns setores, né? Nós sabemos que eles compraram a festa, pagaram caro, eu acho também que teve o êxito, teve o lucro, mas que na próxima festa, o ano que vem, a gente pudesse até, em algumas credenciais, colocar que seja proibido seja proibida ali a bebida, alguma coisa assim, que o carro vai ser vistoriado e tal, 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 tal. E que ali, se alguém for pego com bebida ou for feito alguma coisa de errado, que o segurança possa recolher a credencial e que coloque o indivíduo para fora do portão da maneira certa. Por favor, senhor, posso ser retirado do recinto? O senhor está infringindo as leis que foi credenciada aqui entre a prefeitura e nós aqui que estamos trabalhando. Pronto, eu acho que a pessoa vai sair dali sem nenhum descontentamento, ela sabe que ela errou, né? E pedir para ela se retirar e pronto, acabou. Não precisamos aí partir para outros pontos. Mas eu acho que a festa em geral, tenho certeza que foi positiva, né? Uma festa que agradou a nossa população com grandes shows aí. Difícil vai ser fazer voltar a Expo Salles num nível fraco do que foi feito ou que foi de uma forma crescente, né? Acho que cresceu demais a nossa festa. Não quero dizer que as outras festas foram fracas. Eu acho que eu me coloquei em posicionamento errado aqui. Mas dizer que toda a Expo Salles teve um rumo crescente muito grande e vai ser difícil a gente baixar, né? Eu acho que nenhum prefeito quer baixar uma festa tão grande como essa em nosso município, nem a população aceitaria assim de uma forma geral. Nós sabemos que a festa foi boa, foi bacana e devemos dar sequência. Também tivemos aí a visita de vários deputados, o nosso deputado estava aqui também, o deputado Romanelli, meu deputado do Tatu e de outras lideranças aqui do nosso município. E tivemos andando aí nas andanças alguns lugares aí, onde vão ser feitos alguns investimentos por ele e onde já foram feitos, né? Eu queria destacar aqui os tubos de Paranoés que a gente teve lá andando, nas andanças lá também, ele que viabilizou vários tubos ali para o distrito, e teve vendo ali aquele no distrito o material já colocado no lugar, graças a Deus. Também tivemos numa área que ele está destinando um recurso estadual, que vai ser lançado ali no distrito Meu Campinho, que vai ser na área central, uma praça central do nosso do distrito de Paranoeste. Então ali ele está lutando por essa emenda. Já temos o posicionamento dele positivo, que isso é importante, né? Saindo o posicionamento positivo, ele vai disponibilizar o recurso dele para conseguir essa obra. Então a gente fica feliz aí, pelo deputado, que foi um pedido do nosso chefe distrital, Rosan. Né? E a gente fica feliz pelo deputado por ele estar ali lançando esse recurso para o nosso distrito. É uma área que precisa de uma revitalização, assim como foi feita a praça aqui nossa, e a gente fica muito feliz e ele está atendendo essa indicação que é muito grande. Tivemos também algumas ruas esburacadas aqui do nosso município, onde vai ser feito um recape asfáltico também, onde que ele junto com o prefeito andou colocando panos quentes lá para conquistar esse recape asfáltico ali, que é onde vai ser feito. Então a gente fica feliz também. Mas um lugar que me chamou muita atenção, que foi uma conversa lá atrás, que quando o prefeito foi na troca de gestão quase, o prefeito e eu tive também junto com ele na Secretaria das Águas Paraná, onde que o Irã estava lá, e o Irã foi bem técnico em falar. Tinha 50 usinas de reciclagem no valor de R$200 mil que ia ser destinado para 50 cidades. E o Irã falou: prefeito, se o Romanelli conseguir colocar lá dentro da Casa Civil, eu te garanto uma dessas, mas vai depender do deputado. E está aí. Foi colocado, já temos aqui na reciclagem nossa aqui, vários implementos ali que vêm aí a somar com uma atitude aí de ambiental aí do nosso município. Eu acho que só faz a crescer essa usina de reciclagem, onde tem esteira, tem prensa, tem bags lá de que facilita o trabalho daquela população ali, que faz o bem para o nosso município. Já estou concluindo, presidente. Que faz o bem para o nosso município. E a gente fica muito contente em ver essas melhorias para essas pessoas que necessitam, né? Essas melhorias para essas pessoas aí que lutam um dia a dia pelo seu salário, e a gente fica feliz em trabalhar junto com o deputado aí que vem a somar para o nosso município. Seria isso por hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Como segunda oradora escrita, a vereadora Luzia Rufino Prachetes. Com a palavra, vereadora Luzia.
senhor presidente, companheiros vereadores, companheira vereadora Magali e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Senhor presidente, estou entrando hoje com a indicação número 208, indicação essa que seja feito o recape asfalto com fresas na rua e avenidas do bairro São José. Esse é um pedido daqueles moradores daquele bairro. Esse bairro é o bairro Antiga Vila Careca, né? Fui procurado por alguns moradores que pediu que eu entrasse com a indicação, procurando aí, intercedendo junto com o prefeito, para que seja feito esse asfalto com fresa, dando ali a melhor qualidade de vida para aqueles moradores que residem naqueles bairros. E também gostaria de dizer aqui na data de ontem, domingo, dia 6, foi realizada a eleição do Conselho Tutelar, uma eleição muito importante para o nosso município. O Conselho Tutelar é um trabalho muito importante para a nossa população. Já fui conselheiro tutelar por 2 mandatos e sei a importância desse trabalho como conselheiro tutelar. Quero aqui parabenizar todas a equipe do Conselho Tutelar que estão e os que foram eleitos. E os que não foram eleitos também, quero aqui deixar os meus parabéns pelo trabalho que foi realizado durante essa campanha. E gostaria também aqui de dar continuidade nas palavras do vereador Tiago Albano Melo, que falou aqui das indicações que às vezes a gente entra aqui nessa casa e que às vezes tem vereador que nem dá o prazo para, né, pra gente. A gente entra com a indicação, vai no prefeito, fica cobrando e que de repente também vem outro vereador já faz a mesma indicação. Também concordo com as suas palavras, vereador. E gostaria também de pedir ao presidente que tomasse uma providência para que respeitasse um pouco a mais o tempo desses pedidos, dessas indicações. Gostaria também de dizer a todos que de sexta-feira estivemos recebendo o gabinete do prefeito, o deputado Douglas Fabrício, deputado estadual, ao qual eu represento. E quero aqui agradecer a presença dele, né, junto com seus assessores, agradecer ao prefeito pela recepção que teve lá. E nas conversas, né, deixamos nós daqui muito contentes, que tenho certeza que o nosso município vai ser beneficiado com várias conquistas em breve. E também gostaria de deixar os meus elogios também para o prefeito, como diz o vereador Tiago, está aí na frente da prefeitura fazendo um brilhante trabalho. E nós, vereadores, às vezes passa despercebido, né, dos trabalhos que estão sendo realizados. E vejo aqui nessa tribuna, às vezes, muitos vereadores vêm e fazem muita crítica, mas acho que também tem vindo também fazer os elogios. Porque está sendo merecedor, trabalhando em prol da população, corre para Curitiba, tem acompanhado seus trabalhos na capital e vejo que ele entra em tudo quanto é gabinete, onde que ele procura, procurando melhorias para o nosso município. Eu acho que a gente está aqui sim para fiscalizar, mas a gente também tem que elogiar o trabalho dele, que não está sendo, bem merecido. Seria hoje, senhor presidente, mas eu gostaria também de parabenizar todos pelas suas indicações. Todos muito importantes para o nosso município. Muito obrigada.
Obrigado pelas palavras, a vereadora Luzia. Como terceiro orador escrito, o vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, o vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Everton, cumprimentar as companheiras vereadoras, companheiros vereadores, Checão, que está aqui presente, cumprimentar o Edinho e cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero parabenizar os companheiros pelas indicações e requerimentos do dia de hoje. Quero entrar um pouco aí na discussão que o vereador Tiago falou e a vereadora Luzia também. Eu acho que isso aí é cumprir o que da casa tem funcionário para fazer esse controle. Eu acho que, em sã consciência, o vereador acho que não quer tomar o lugar do outro fazendo a indicação. Às vezes passa o tempo, né, e acaba fazendo. Eu também me coloco aqui à disposição, se algum dia fizer alguma repetida, pode falar que eu retiro, mas eu acho que nós temos funcionário competente para fazer esse controle. E esse pedido do Tiago, ele é providencial. Aí o presidente falar com o funcionário na hora que chegar, fazer a checagem e pedir para não fazer a indicação. Falei com o doutor Éder ali, o prazo regimental, ele falou que é 6 meses, mas foi verificar e até o final da sessão ele passa para a gente. Eu tenho para o dia de hoje um requerimento e 2 indicações, O requerimento é junto com os companheiros, o vereador João Luiz e o vereador Neto, que é sobre a prestação de conta da Esposale. Me permite, vereador Tiago, discordar um pouquinho de Vossa Excelência. Eu fiz uma fala aqui na sessão passada da festa, é o que eu penso e é o que a maioria da população pensa, respeitando sua opinião. E eu sei que você é um cara que gosta muito da festa e trabalha para ela acontecer, e nós temos que se reunir e melhorar a forma dela. Uma é essa que você falou sobre a segurança, e outras é as barracas de alimentação, que foi frequentado por pouca gente pelo preço exorbitante dos valores, mas essa já passou e nós temos que se reunir e tentar melhorar para a nossa população. Nós não precisamos ficar preocupados com gente de fora, não. Nós temos que arrumar a nossa casa, e a casa estando bem arrumada, nós podemos recepcionar os nossos amigos que vêm de outra cidade. Às vezes nós preocupamos muito com os de fora e acabamos não realizando a contento para a nossa população. Essa prestação de conta, a gente precisa saber porque, assim, vamos ver, ela foi bem inferior à do ano passado, mas eu concordo que para ela não deixar grandes gastos para o nosso município, porque o país e o município não passa por situação muito agradável. Eu fiz uma indicação aqui do parquinho infantil, fui procurado pelos moradores de volta lá do bosque, perto ali do complexo Eduardo Monte, e ali é um local bastante sombrio e que um parquinho ali agradaria aquelas crianças que ali em volta residem. A outra indicação minha é, vocês sabem que no dia de sábado, na madrugada de sábado, eu perdi a minha segunda mãe. Há 4 meses atrás eu perdi a minha mãe e na madrugada de sábado eu perdi a minha segunda mãe. Uma pessoa que teve 10 filhos, e que tem muitos netos, e que era uma pessoa que agradava a todos. E ela faleceu, e nesse momento, em nome da família, eu quero agradecer a todos que foram lá nos dar um abraço nesse momento doloroso, e que a gente perdeu uma pessoa muito querida da nossa família. E daí, por isso, eu pude perceber que um comércio desleal no que tange e no que eu vou escorrer agora. Quando minha mãe faleceu, o cidadão que trabalhava lá e recebia pela prefeitura, cobrou R$200 para abrir a gaveta e colocar o corpo da minha mãe lá. Eu e juntamente com o doutor Neto, que na outra semana também foi lá com um companheiro dele e viu isso, a gente conversou, e o prefeito fez uma mudança lá, e uma mudança que vem agradando e agradando muito. Porque o cidadão que entrou lá trabalha, ele recebe pela prefeitura. Ele não tem que receber nada de ninguém para abrir gaveta. Ele não tem que fazer isso. Então foi uma mudança importante. E eu fiz uma indicação agora, pedindo outra mudança, muito importante, e eu vou aos fatos. A prefeitura não tem o serviço de gaveta, e aqui eu quero pedir desculpa aí que o nome certo não é gaveta não, sabe? Mas eu estou falando popularmente, o nome é outro lá, muito difícil de falar, então nós botamos aqui gaveta de sepultamento. Aí morre um ente querido da gente, aí você vai lá no serviço terceirizado, R$1.500. Eu acho que a prefeitura, através dos seus funcionários, pode confeccionar as gavetas. Eu fui procurar um orçamento, não fica em R$300. E a prefeitura, João Luiz, disponibilizar esse serviço. Então, quando morrer alguém da família, se for para sepultar no chão, é R$35. Se for para sepultar na gaveta, recolhe para os cofres da prefeitura R$300, para pagar o custo que o município tem na confecção da gaveta. Cidadão pede R$1.500 numa gaveta, que custa R$300. E se você quer, pega, se não quer, abraça. Não é correto, porque é um momento de dor da família, é um momento que a família está fragilizada. Quando tem para pagar, tudo bem, e quando não tem? Então, eu estou fazendo a indicação ao prefeito municipal e vou ficar de cima para que essa indicação seja executada. Que se nós temos condições de fornecer uma gaveta sem nenhum prejuízo para o município por R$300, vereador Tiago, por que o nosso munícipe tem que pagar R$1.300, R$1.500 para o comércio terceirizado. Se nós podemos ajudar a nossa população, vamos ajudar a nossa população. Porque eu passei agora em 4 meses, duas situações dessa. E não é fácil. A gente está muito fragilizado porque perdeu um ente querido. Daí vai, os caras pedem 1.500 numa gaveta, que o custo não é R$300. Então nós temos que pedir ao prefeito municipal implantar esse serviço no município. Porque nós temos os pedreiros. Aí faz, deixa sempre feito lá. E agora, se alguém quiser ir dar 1.500 na dos caras, vai. Porque você tem outra opção. Hoje nós não temos opção. Isso só acontece, Checão, porque acontece com a família da gente e aí a gente depara. Porque nunca ninguém veio reclamar comigo disso. Mas eu achei um absurdo. Então, eu faço essa indicação e peço ao prefeito municipal que rapidamente mande um projeto aqui para essa casa para que a gente aprove essas taxas e passe a vigorar no nosso município. Vereador Tiago faz uma indicação cobrando o nome do senhor Mário Marques no Centro Cultural e eu aproveito aqui, vereador, e junto com a vereadora Luzia, vamos, porque a vereadora Luzia sugeriu o nome da dona Luzia Gualberto da Fonseca para uma rua do nosso município, que é uma pessoa que fundou a creche aqui no município, criou sua família aqui, é pioneira. Mas a vereadora Luzia não pôde colocar o nome na rua, porque já é o nome através de uma lei municipal da creche Pequeno Príncipe. Então, assim, essa culpa não é nem do Rafael, porque isso aí faz muito tempo que foi aprovado. Mas, tanto quanto, vereadora Luzia, o vereador Tiago está cobrando o nome do Mário Marques, muito merecido, do senhor Mário Marques, nós também devemos, os vereadores, cobrar o nome da dona Luzia Gualberto, porque eu não acho coisa mais justa, não tem outra coisa mais justa. Ela fundou as creches aqui em Moreira. E botar o nome dela numa creche. Eu acho que a família vai ficar contente a gente fazer cumprir a lei. A culpa é do prefeito Rafael? Não é. Isso foi aprovado em anos anteriores. Mas a lei existe. Quem é que sabe o nome? Nós temos que cobrar também para botar o nome lá da prefeitura, do Paço Municipal, do nome do José Ferreira e Silva, que é o ex e finado vereador Dezinho, que é pai da nossa amiga Edna. Porque tem a lei dizendo isso, mas lá não está escrito nada. Quanto que custa para escrever o nome lá, para identificar o bem público que foi nominado por uma lei? A culpa do Rafael também não é, que faz tempo que foi feito isso. Mas está em tempo da gente corrigir esses erros. E procurar aí nos anais da casa, que às vezes tem outros nomes também. Porque o fulano não gosta, o ciclano não gosta, não vamos colocar não. Tem que cumprir a lei, tem que colocar. E eu acho que nós temos que pedir, porque a Luzia ia homenagear ela, porque a Luzia não sabia que tinha, porque faz tempo que foi feito isso. Aí não homenageou, mas ela já está homenageada por uma lei municipal e nós temos que fazer valer essa lei municipal. Eu quero agradecer a atenção que a doutora Cínzia Giacometti teve com a minha indicação aqui, pedindo uma reunião para resolver a situação das UPAs. Ela me procurou, e aí, presidente, eu peço que essa semana seja marcada a reunião, juntamente com os responsáveis da saúde e com os responsáveis das UPAs. É outro nome que tem, como é que é? UBS, Unidade Básica de Saúde. Porque ela me procurou, colocou a posição dela, mas ela quer colocar a posição para todos os vereadores, para a gente trabalhar no rumo só. Porque às vezes nós que somos leigos achamos que alguma coisa está errada, e que tem alguma coisa errada, o sistema está errado, mas que o trabalho às vezes é bem feito. E a gente tem que falar uma língua só, para aquilo que é uma mudança que assusta a população, para que a gente também ajude a divulgar, para que o serviço seja melhor e prestado para a nossa população. Então, presidente, eu gostaria que o senhor agilizasse aí com o pessoal da saúde e marcasse essa reunião para que a gente pudesse levar a voz da população e ouvir a voz da saúde para juntos procurar melhorar, como tem também uma grita geral lá em Paraná do Oeste, que as pessoas não estão conseguindo consulta. Eu acho que tem que envolver também o pessoal do Paraná do Oeste para que a gente possa solucionar o problema, não andar criticando as pessoas e o sistema, e sim procurar melhorar ele para que atenda melhor a nossa população. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardo. Como quarto e último orador escrito, o vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, o vereador João Luiz.
Senhor presidente Everton, demais vereadores e vereadoras, Checão que presente, representando nossos munícipes, o Edinho, representando nossos funcionários dessa casa, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão. Trouxe uma indicação aqui hoje, que eu não incluí na semana passada, sobre o serviço do pessoal que está implantando esgoto. Porque além deles não estar concluindo as calçadas, está danificando alguns trechos de asfalto. Fui lá ver um trecho na Avenida Fortaleza, entre a rua, até colocaram aqui cruzamento, não é cruzamento, é entre a rua José Jacinto e ali de Satélites, onde eles mexendo no esgoto levaram um pedaço do asfalto. E subindo na quadra de cima, que é da Satélites até Abraão, na mesma Fortaleza, em três lugares, a máquina ali onde abaixou o pé, né, da reta escavadeira, o asfalto não é muito bom, acabou que estragou o asfalto. Então, quando voltar a chuva, é uma área bem inclinada, o que vai acontecer? Vai começar a fazer buraco na pista. E sem falar nos cruzamentos, que é cortado e não está sendo bem tampado. Agora, peraí, essa herança vai ficar para quem? Para o município? Será que a empresa não tem a responsabilidade de recompor essa pavimentação que ela danificou? Então fica aqui o nosso pedido, no caso tem que ser o executivo, que cobre a empresa para recompor esses asfaltos danificados. Porque senão vai deixar uma herança muito ruim para o município a execução dessas obras. Depois entrei também com mais dois requerimentos. O primeiro, eu fui fazer uma visita no bairro da Rapadura e fui cobrado pelos moradores lá, porque eu passei lá já várias vezes. Há uns 2 anos atrás, nós vimos a situação de uma ponte lá da Rapadura, que já tem a cabeceira, mas a ponte é de madeira e está velha. Onde foi feito um reparo lá, meio que provisório, pelo município, até jogado terra em cima. E eu, em uma viagem com o Rafael, acompanhei até o Dioninho e o Adão, onde eles estavam viabilizando, junto com o prefeito, as vigas para aquela obra. Mas o que acontece? Já faz 2 anos e não foi concluída a ponte da Rapadura. O que aconteceu? Não adquiriu as vigas? Até as vigas, se eu não me engano, tem uma participação do Ari ali no pedido, né, Ari? Um pedido para o deputado Márcio Nunes, na época, das vigas ali para a Rapadura. E a prefeitura foi até lá, junto lá com o instituto, para já levando o projeto, calculando. Enfim, não aconteceu. E eu quero dar uma resposta para aquela população, que eu sempre estou lá, conheço eles e estou perto deles. Eu quero dar uma resposta plausível. Olha, a ponte está chegando ou a ponte não está andando. Nós precisamos fazer isso. É para isso que nós somos vereador. Então fica aqui o requerimento que o prefeito responda. Se isso andou ou se não andou. Se vai chegar ou não vai chegar. Se tem prazo ou se não tem prazo. O outro requerimento é um requerimento de praxe, que a gente faz todos os anos, pedindo a prestação de conta da Expossalis. Nada mais justo, até mesmo pelo valor gastado numa Expossalis. Já dando uma olhadinha no portal da transparência, o que se arrecadou com a venda dos espaços não paga nem o rodeio. Nem o rodeio. Rodeio um pouquinho mais de 145, se eu não me engano. E a venda foi 145. Aí vem o som, que é mais 50 mil, contratação de som, que é o som para o palco, não é qualquer som, tem que ser um som que suporte aquelas bandas. Aí depois vem a contratação de shows e tudo que envolve a festa. Então a gente está pedindo aqui para saber, porque em uma conversa aqui, que os vereadores estão de prova, alguns vereadores cobraram do prefeito que diminuísse um pouco o gasto com as Expossalis, não se gastasse os 400 que foi gastado ano passado. E é para isso que serve o requerimento, para saber realmente o quanto foi gasto em todos os sentidos ali da festa. Queria aproveitar aqui para fazer algumas cobranças, apesar de alguns falar, ter a estupidez de falar que as minhas cobranças são falar mal, isso é uma vergonha de pessoas que sabem qual é o poder do, qual é a função do vereador, falar que uma cobrança é falar mal. Isso é uma estupidez, falar um negócio desse. Tropical, estrada do Seu Dino, subida. Então, compromisso do Rafael há muito tempo de ir lá e recascalhar aquela estrada. Vai passar o período de seca e não cascalhou ainda. Vamos bater palma, então? Vamos bater palma, que ele não cascalhou. Parabéns, não cascalhou. É assim que deve se trabalhar? Deve ser assim. Ontem, não sei de quem que foi a digamos, culpa. Duas urnas para atender todo aquele pessoal. Dizem que foi da Justiça Eleitoral. Mas nós temos que cobrar, porque não pode. Nós, aquele voto de você entrar dentro, eles procurar o nome lá manualmente, demora 5 minutos, mais ou menos. Se vem 3 mil eleitores, só em Moreira, não dava tempo de votar. Ia ficar gente para trás. E nós temos 8 mil eleitores. Tá certo que o pessoal não tem a cultura de ir lá, de fazer? Tá, não tem a cultura, mas nós temos que dar condições para quem quiser ir lá, chegar e votar, e não ficar uma hora na fila, que nem ficamos, isso também não muda nada, ficar uma hora na fila, só que se vem 3 mil votos, não tinha tempo hábil para fazer. Porque não tinha como o pessoal que estava lá atendendo também fazer um milagre com duas urnas. Não tinha como. Sobre a cavalgada, Thiago, você falou em mudar. Que bom que mudou a cavalgada, mas infelizmente não mudou o concurso. Não conseguiu mudar o concurso. Nós vamos ter uma faixa aí de jovens que vão ter que optar ou fazer o Enem ou fazer o concurso público. Então, houve aí uma falha muito grande quando se planejou esse concurso. Porque jovens que concluíram o ensino médio vão ter que optar pela busca do emprego, do seu primeiro emprego, ou fazer um Enem, que é a busca aí da formação profissional de uma faculdade, de conseguir oportunidades aí para continuar crescendo. Então, é muito bom que conseguiu a cavalgada, mas infelizmente não conseguiu mudar o concurso e vai ter essa tromba aí do Enem com o concurso público do município. Só registrando aqui, andei assistindo na TV vários dias, o projeto sobre as árvores, que tanto se fala aqui no nosso município, na cidade de Paranavaí. Paranavaí fez uma lei e começou a ser aplicada efetivamente essa semana. Aonde que vai acontecer? É o mesmo que nós aprovamos aqui dos animais. O cidadão que se encontrar em irregularidade na questão das árvores, que é uma árvore em frente de cada munícipe, ele vai sofrer uma autuação. Se ele não pagar, ele vai sofrer uma multa de 2.300 e alguma coisa reais. Se ele não plantar árvore. Mas ele vai ter a oportunidade de plantar árvore e não sofrer a multa. Igual a pessoa que faz um maus tratos aí contra um animal. Entendeu? Ele vai ter a oportunidade. Ele não vai ser multado de cara. Nós aqui votamos a lei, que a lei em princípio propunha R$2.000 de multa, baixamos para 500, pela maioria achar que é muito. Tinha até vereador querendo abaixar para R$20. Eu acho que daí perderia o sentido do projeto, né? Mas mesmo assim, ele não vai ser multado pelo maus-trato dos animais, que já está até para vencer, para ser efetivado. Ele vai ser autuado. Se ele não se adequar, ele vai ser multado, igual vai acontecer em Paranavaí. Agora, o município de Paranavaí está dando um exemplo, né? Que qual que é mais fácil? Você procurar a Secretaria de Agricultura e plantar a sua árvore ou pagar a multa? Então, vai ficar lá. O município vai bater muito firme, do jeito que estão mostrando, e acho que as coisas têm que acontecer dessa forma. Para finalizar, eu queria falar que eu respeito o trabalho de todos, mas eu ando sofrendo críticas pelo meu posicionamento. E eu queria dizer que eu sou muito consciente do meu posicionamento, que eu sei a importância da oposição em uma administração. Eu sei a importância das cobranças que eu faço, que alguns chamam de crítica. Eu acho que para os desinformados, isso cabe até falar que é uma crítica, mas para quem conhece, é como eu falei, é um absurdo. Para quem sabe o que é um trabalho de um vereador, é um absurdo. E eu queria falar para vocês que é muito bom, mas muito bom, chegar aqui na tribuna, sair daqui e não receber a cobrança do prefeito. Ah, por que você não me defendeu na tribuna? É muito bom no teu rabo preso, mas é bom demais. Eu não tenho família enfiada na prefeitura. Não tenho. Não tenho família enfiada em cargos. Não peço nada para ninguém. Isso é muito bom. Experimentem isso. Um dia, se eu for reeleito, se eu tiver um prefeito que digamos que é da base, vocês vão ver que eu não vou mudar meu posicionamento. E sei da minha importância para o município. Eu sei da minha importância quando vai se realizar alguma coisa que a gente sabe que não anda acontecendo de forma correta, que hoje já pensam duas vezes. Porque se eu descobrir, eu vou tocar para frente. Eu sei da minha importância. Acho que cada um tem que fazer o seu trabalho. Quem quer ser puxa-saco, seja. Mas deixa os outros trabalhar. Porque eu acho que crítica é quando você chega aqui e você não traz nada. Mas quando você traz um papel, você mostra. Aconteceu isso. Estamos cobrando isso. Não foi realizado aquilo. Isso não é crítica, isso é trabalho. Isso é um trabalho que a oposição tem que fazer. Tem que fazer. Se deixar a rédea solta, o cavalo vai embora. Tem que ter alguém que segura a rédea. Tem que ter alguém que faz o trabalho. Eu sou consciente do meu trabalho. E graças a Deus, saio daqui, o prefeito não precisa me ligar e me cobrar nada. Porque ele sabe que eu estou na minha função e realizando. Engraçado que eu não tenho problema com o próprio prefeito. E tem algumas pessoas que adoram criticar. E com o prefeito não tem problema. Que o prefeito foi vereador. E ele talvez entendeu o que é ser vereador. Então quer falar, fala. Mas vá ouvir também. Sobre as indicações que foi falada, que foi repetida, eu não sei se é a minha, porque eu não lembro. E nós temos, com todo respeito, presidente, funcionários para poder identificar isso. Eu, por duas ou três vezes, eu já coloquei alguma coisa que eles me repassaram. Ó, o vereador tal já colocou. Falei, não, beleza, você já colocou, eu não lembrava. Agora, passou de alguém, não sei nem se é a minha. Se foi a minha, eu nem lembro. Eu acho que não é. Eu acho que o pedido do asfalto lá é novo, lá que estragou o asfalto. Eu acho que o pedido da rapadura foi só eu que fiz até agora. Então, não sei se é. Mas se é, nós temos e eles vêm avisando. Se às vezes escapou algum, é porque o cara também é humano, entendeu? Todo mundo erra. Todo mundo erra. Entendeu? Mas eu acho que nós temos aí as pessoas responsáveis para fazer e para poder conduzir aí da melhor forma. Pela atenção de todos, muito obrigado, boa noite.
Obrigado pelas palavras, vereador João Luiz. Neste momento, teríamos um intervalo de 15 minutos. Se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Então, passamos então para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos para a ordem do dia o projeto de lei de número 178 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Legislativo e dá outras providências. Esse projeto foi lido na sessão anterior, foi enviado pelo presidente à assessoria jurídica e às comissões competentes, que recebeu os pareceres e está apto a ser discutido e votado. Recebeu o parecer de número 26... que após um relatório, uma fundamentação, o nosso assessor jurídico teve a seguinte conclusão. Ante o exposto, opino pela regularidade da presente proposição, que cria crédito adicional especial no orçamento vigente da Câmara Municipal. É o parecer a superior consideração, Dr. Éder Kowalczuk, nosso procurador jurídico. Recebeu o parecer também da Comissão de Legislação e Redação. Que teve a seguinte conclusão. Pelo exposto, considerando a necessidade da abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Legislativo para manutenção geral da Câmara Municipal, para abertura de despesa com previsão de receitas insuficientes, em atendimento ao disposto da Lei de número 4.320, de 1964, e seu artigo 41, no inciso 1º, voto pela regularidade e aprovação do projeto de lei 178, de 2019, nos termos apresentados. Esse é o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro, vereador Tiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Nós também temos o parecer da Comissão de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e de Administração Pública. Após a fundamentação, também votou pela admissibilidade e aprovação da presente proposição. Esse parecer, sinalizando a admissão do projeto, que tem como relator essa comissão o vereador Luiz Reinaldo Martins, como presidente dessa comissão o vereador Luzia Rufino Prachedes e como membro vereador Tiago Albano Melo. Com os pareceres favoráveis jurídicos das comissões, eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado o projeto 178. Nós temos o requerimento de número 41 do vereador João Luiz Poço Moreno, que fala e pede explicação sobre a ponte da estrada da Rapadura. E nós temos o requerimento de autoria do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, do vereador João Luiz Poço Moreno e do vereador Luiz Reinaldo Martins, que pede a prestação detalhada, prestação de conta da Exposales 2019. Eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado. Seria essa, senhor presidente, a matéria da ordem do dia.
Obrigado pela leitura da ordem do dia. Então passamos para discussão do projeto de lei 178/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Legislativo e da outras providências. Em discussão o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Quando eu vim analisar esse projeto hoje de manhã, eu não estava entendendo muito bem por que um crédito adicional e da Câmara Municipal e assinado pelo Prefeito Municipal. Mas isso é um crédito adicional especial. Então tem que haver uma mudança no PPA, na LDO, na LOA, e por isso a Câmara Municipal fez o pedido e o Prefeito enviou o projeto por lá. Então quando é crédito adicional, não precisa mexer nos instrumentos de administração, e aí ele é proposto pela mesa diretora da casa. E esse projeto, ele foi proposto pelo prefeito municipal. Isso nada mais é do que fazer remanejamento de verba para o bom andamento aqui na nossa casa, e eu sou favorável ao projeto.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei 178/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, em primeira votação, por unanimidade, o projeto de lei 178/2019. Passamos agora para o requerimento 41/2019, de autoria do vereador João Luiz, que sejam prestadas informações acerca da obra da ponte da Rapadura. Em discussão, requerimento.
Palavra,
vereador Nardo.
Eu acho que é um instrumento legal que o vereador tem para poder prestar informação à comunidade que tanto precisa da ponte. Eu acho que, respondendo essas duas perguntinhas que o vereador fez, eu acho que aí o vereador pode ir na comunidade e falar o que exatamente está acontecendo. Eu acho que aquela comunidade tanto precisa dessa ponte, e o vereador tem um instrumento para saber da resposta. Eu sou favorável ao requerimento.
Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o requerimento 41/2019 em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, o requerimento 41/2019 por unanimidade. Coloco agora em discussão o requerimento 42/2019, de autoria do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, Luiz Reinaldo Martins e João Luiz Poço Moreno, que sejam apresentadas informações e enviados documentos detalhados referente à prestação de contas da Exposales 2019. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 42/2019. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade, o requerimento 42/2019. Finalizando, assim, a pasta da ordem do dia, só deixar aqui algumas informações. A questão das indicações. Consultando o nosso assessor jurídico, o prazo das indicações é 6 meses, indicações, requerimentos, qualquer documento, são 6 meses para reapresentá-lo. Então, se houve, até vereador Tiago, peço desculpa, se houve algum equívoco que fez uma indicação, ou qualquer outro vereador, a Luzia, ou Nardo, ou João Luiz, ou Ari, ou Magali aqui, se houve alguma indicação fora desse prazo dos 6 meses, que foi repetido, peço desculpa, que vai ser tomado cuidado para que não aconteça novamente, já vamos tomar providência para isso, que o prazo regimental, que está no regimento, é 6 meses para a indicação ser reapresentada. Então nós vamos respeitar o prazo regimental. Coloco aqui o meu compromisso e dos nossos funcionários que vai ser respeitado esse prazo regimental, como já é respeitado. Pode ter acontecido algum equívoco de uma ter passado despercebida aí, peço desculpa se aconteceu. Questão da reunião com o Departamento de Saúde do nosso município e Paraná do Oeste, foi um pedido de uma indicação do vereador Nardo, na qual a doutora Cinzia Jacomete entrou em contato com o vereador. Nós vamos também estar articulando durante essa semana, do momento oportuno, porque não só a doutora Cinzia participar da reunião, mas também queremos ver se o prefeito municipal se disponibiliza para participar da reunião, e também a secretária de saúde, Roberta, e também o Tiago Franzo, que também é o chefe dos enfermeiros, chefe dos médicos, que é também era necessário participar também dessa reunião, para discutirmos aí a forma como está sendo recepcionado e o andamento que está sendo dado nas UBS do nosso município. Não só em Moreira, como também no distrito de Paraná do Oeste e Vila Janela. Então, durante essa semana, vamos estar entrando em contato aí para marcarmos essa reunião com todos os vereadores e o secretário de saúde, Tiago Franzo, e também o prefeito puder estar presente. Vamos estar articulando aí durante a semana. A Secretaria da Casa vai estar avisando aí os vereadores o horário e o local dessa reunião. Vamos tentar marcar um horário fora de expediente para que todos possam participar. Então, quero agradecer a presença dos nossos funcionários, todos os nossos vereadores, os nossos munícipes presentes e quem nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado. Sejam sempre todos bem-vindos à nossa casa. A gente sempre gosta que muitas pessoas acompanhem as nossas sessões para acompanhar o trabalho dos vereadores. Com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença de todos.